Hi listeners, welcome to Reggae in Box Radio Show. Tonight my interview is another special guest. I am talking about Rafa Soto. Rafa, welcome to Reggae in Box Radio Show. We are broadcasting to several web radios in Brazil, in the French Réunion Islands by Reggae Unity web station, in the Italy too by Radio Conexione. Seja bem-vindo ao Reggae in Box. E para começar eu te pergunto, quem é Rafa Soto?
Bom, primeiramente quero dar uma saudação a todos aí. É, satisfação imensa, Zé, estar aqui contigo, cara. É, Rafa Soto é um cara extremamente simples, trabalhador, guerreiro, muita vontade de vencer e veste a camisa do Reggae Music para poder hoje fazer com que tenha um maior alcance. Essa é a minha proposta, esse é o meu interesse como músico, né? Mas o Rafa Soto é um trabalhador comum do dia a dia, né? Trabalha de segunda a sexta, das 9 às 18, nos tempos disponíveis, faz as suas composições, faz suas produções, planeja, busca fazer eventos, trabalha com música, toca em bares, né? Esse é o Rafa Soto, né? Tem uma filha linda, pequenininha, Lavínia, de 2 anos, tem a mamãe, irmã, sobrinha que vive hoje comigo aí. São meus pontos fortes aí para poder sobreviver e por elas também a gente faz muita coisa para ver cada vez melhor na vida, né?
São os seus pilares da vida, né?
Exatamente, os pilares que me mantêm. Na verdade é um grande estímulo, né? Eu diria que seria um certo combustível aditivado para te manter forte na jornada e faz com que você alimente cada vez mais seus sonhos, porque eu vejo como elas ficam satisfeitas em ver cada uma das minhas realizações sendo concluídas, sabe? Ou serem articuladas para um próximo passo, para algo maior, né? Então, a felicidade delas e das pessoas que muitas vezes a gente sabe que aprecia o trabalho, coisa e tal, acaba dando esse estímulo, né? Você vê a alegria, um feedback, fala, pô, isso aqui ficou bacana, coisa e tal, né? Essas coisas vão te deixando cada vez mais fortalecidos. E até mesmo algumas críticas que vêm muitas vezes de forma severa, né? Não vou negar, mas ela te treina, ela te transforma numa espécie de rocha para que você possa resistir à agressividade e possa filtrar aquilo que você entende que possa agregar, que possa te transformar em alguém melhor como músico, como ser humano e por aí, enfim, né?
Bom, para você deve estar sentindo, você, meu ouvinte, deve estar sentindo a ambiência, né? Carros e tal. Nós estamos em um parque muito bonito aqui de São Paulo chamado Parque Buenos Aires, que fica próximo a uma faculdade de muito prestígio no Brasil, a FAAP, Faculdade Armando Álvares Penteado, e a gente escolheu esse cenário aqui justamente para gravarmos essa entrevista com o Rafa. Como se deu o reggae na sua vida, cara?
Bom, eu comecei a ouvir reggae em meados ali de 99, 99 para 2000, né? Ali eu conheci, primeiro contato que eu tive com um gênero próximo, né? Na verdade é uma mistura que acabou me levando ao reggae, que foi a banda chamada O Rapa, que recentemente nós tivemos aí a perda do grande Marcelo Yuca, um poeta, um ativista fenomenal, um cara assim espetacular, do pouco que eu vi dele em entrevistas, né? E fazendo seus trabalhos, nas suas letras. E ouvindo o Rapa, eu comecei a entender uma outra ótica sobre a música, que não era simplesmente a música comercial, a música para venda, etc. Né? Eu comecei a entender um outro lado, que é um lado que traz a questão social como algo a se tratar, algo a se enxergar, buscar fazer com que as pessoas entendam as dificuldades das outras pessoas. Sabe, a gente está num país continente, né? Não é novidade para ninguém, a extensão territorial do Brasil, e nós entendemos diversas pessoas com as mais diversas dificuldades, né? Você vê, aqui a gente está, por exemplo, num bairro lindo, né, chamado Higienópolis, né? E você vai logo aqui próximo, num bairro chamado Bom Retiro, coisa e tal, você já vê já uma visão diferente, né? Assim como você percebe em diversas outras regiões, como Morumbi, Paraisópolis, né? Você percebe essas extremidades gritantes, né? E a música começou a me mostrar isso. Essa coisa da diferença, da extensão, mostrar a realidade daquele que sofre, né? Que aos olhos de muitos passa despercebido, ou por conta do cotidiano, ou porque realmente não se interessa, ou porque tem seus diversos negócios, né? E aí, ouvindo o Rapa, cara, você não vai acreditar, eu cheguei na tribo de Jah, aí eu cheguei em Nat Roots, e aí eu fui chegando em diversas outras bandas aí que hoje também eu tô vendo voar, que estavam começando nessa época, né? Como Mato Seco, Ponto de Equilíbrio. E é muito legal ver esses caras que estavam nascendo ali naquela época, hoje os caras estão voando, né? E hoje eu poder falar isso para você, que foi um dos caras que participou, era integrante de uma banda, da qual fez eu começar a levantar a bandeira por conta dos conteúdos que eram ditos, para mim é uma honra aqui, sem não há muito o que expressar, né? Eu não consigo muito em palavras expressar isso, para mim é gratificante demais.
Certo, Rafa, muito bom. E com relação às composições, tu tem... Eu posso dizer que tu é um new generation, né? Um compositor da nova geração, né? Sim, mas vem abordando muitos temas que, por mais antigos que pareçam, são sempre atuais, né?
É verdade. Inclusive, tem uma música que eu fiz, que eu chamei você para fazer a participação, chamada Rugir do Rei, que aborda muito bem esse tema, né? Há quantos anos a gente não fala da ambição, das ganâncias humanas, né? Que vem devastando, destruindo aquilo que nos mantém vivo, que é a natureza, né? A gente tem que começar a abrir os olhos e entender que nem o dinheiro a gente consegue fazer sem recurso natural, né? Então... Há um buraco ainda grande nessa compreensão como ser humano. O ser humano não entendeu ainda que ele ainda é um animal e ele depende da natureza para sobreviver, né? Ele está destruindo e degradando aquilo que o fez, aquilo que o trouxe à vida, né? E que, com certeza, num momento de fúria, como a gente vê a nossa fragilidade, né? Diante de catástrofes naturais, a gente vê o quanto somos frágeis. Então, a natureza ela pode, em algum momento, começar... ter uma certa rejeição por conta dos danos sofridos, né? E a gente tem que se atentar para esse tipo de coisa. Então, eu acho importante a gente sempre trazer os temas, não só de militância, né? A militância é importante, eu acho que cada um tem que defender os pontos de vista conforme aquilo que você vive, que você absorve, que você acredita ser ideal, ok?
Uhum.
Mas a gente tem que entender que não há nada no universo sem a natureza, não tem meio de sobrevivência. Então, essa música que a gente fez, que eu pedi sua participação, inclusive, Rugir do Rei, ela aborda isso, né? Essas temáticas, a ganância, a ambição política, a ambição empreendedora, né? E muitas vezes o cidadão ele fica sem saber para onde correr, o que fazer. E aí o que resta para ele? Apenas a fé. Porque ele não sabe mais para onde ele pode conseguir uma ajuda. E aí, ele fica aguardando aquele rugir do rei, que é o que pode salvá-lo, né? Porque ele não tem, sem recurso, sem força, sem conhecimento, então...
Fora essas catástrofes naturais que são aceitáveis, a gente vê a destruição humana, a maior prova disso, e aí nós estamos bem atuais, a questão de Brumadinho, né? E
sim,
tantas outras que Deus queira que não, mas que a gente é provável que saiba que estão por vir por aí, né?
Sim. Sem contar que tem essa questão aí que já foi colocado, há risco em não sei quantas barragens aí de deslizamento e coisa e tal, por conta de falta de manutenção. Esse problema brasileiro é o que me incomoda, né? Aquele lance de querer tirar vantagem, sabe? Você querer fazer uma economia e você colocar em risco outras coisas. Por exemplo, isso é uma coisa seríssima, né? Uma barragem desse tamanho em meio a uma pequena cidade, a agressividade, a hostilidade com que é o deslizamento de terra, é algo absurdo, é devastador, né? Como aconteceu em Mariana, como matou um rio, né? Acabou com um rio. Agora acabou, matou mais de 300 pessoas, inclusive eles mataram os próprios funcionários deles,
sim,
sabe?
Sim.
Então você percebe o tamanho da ganância, o tamanho da ambição. Isso é coisa que a tribo de Jah já fala, eu era criança, já falava, já abordava, né? Então a gente tem que abrir os olhos para isso. Como eu falei, a militância é importante, mas não cabe a nós ficar brigando uns entre os outros. A gente tem que entender que há um risco muito maior além da ideologia, que é o risco do que o ser humano está causando para o ser humano e para o meio ambiente que o mantém vivo. Eu acho que isso aí é crucial. É a bola da vez que a gente tem que olhar, né? A gente está vendo aquecimento global, uma série de coisas, a natureza ela já está começando. Você vê, por exemplo, hoje é um dia que começou a voltar o sol, mas a gente está em pleno verão. Nós tivemos calores assim absurdos há 2 semanas atrás, né? Um verão agressivo, e de repente a gente tem uma queda de temperatura absurda, chove, o pessoal começa a sair com blusa de novo e nós continuamos no verão, aí volta a sair o sol de novo. Então você percebe que a natureza ela está começando a entrar em desequilíbrio. E isso não é nenhuma questão de estudos, coisa e tal. Tem os estudos aí que mostram a temperatura do mundo já. Mas você percebe já. Na ação natural, a ação da natureza, né? As transformações que ela está tendo nas estações, ela está sendo tão originária, aquelas estações, né? Verão, calor,
sim,
primavera, flores, ainda tem, graças a Deus, né? Mas a gente já começa a perceber que há um colapso.
Segundo alguns estudos, e são estudos bem atuais, que nos próximos 5 anos a tendência do calor é ser dessa magnitude para maior. Então você imagina o quanto a gente vem destruindo. E não é ninguém que vem destruindo, somos nós. Porque a cada, por exemplo, a cada latinha que eu jogo no meio ambiente, a cada garrafa plástica que eu jogo na porta do meu vizinho, a cada saco plástico que eu jogo em um esgoto, o que eu estou fazendo? Eu estou destruindo.
Exatamente, né? E aí destruindo propriamente até aqueles cidadãos das regiões metropolitanas, né? Porque você vê, por exemplo, a chuva é algo mais natural do conhecimento humano. E a gente não está sabendo lidar com a chuva na cidade.
Sim.
Há transbordos, há infecções, há doenças, uma série de coisas que está sendo ocasionada pela água. Não é pela água, é propriamente por conta do ser humano que está intoxicando a terra, né? A gente já engessa já a terra o tempo todo de pavimentação, e ainda como se não fosse o suficiente, para baixo dela, a gente joga diversas toxinas, diversos lixos, joga tudo, sabe, jogar para baixo o tapete, sujeira? Não adianta, vai chegar uma hora que você vai ter que tirar o tapete, e vai estar toda a sujeira lá, alguém vai ter que limpar, alguém vai ter que fazer, e que alguém faça antes que seja tarde, né?
Com certeza. Rafa, e com relação às redes sociais, como nós achamos você, como nossos ouvintes te encontram nas redes sociais?
Nas redes sociais vão conseguir me encontrar através do Instagram, né? Lá vai estar arroba Rafa Soto, Soto com 2 T's, tá? Rafa Soto Oficial, né? No Instagram. No Facebook tem minha página e meu perfil lá também, que vai estar como Rafa Soto, S-O-T-T-O, lembrando. E também tem o meu canal no YouTube lá também, mesma forma, vai encontrar lá Rafa Soto. Mesmo esquema, é só jogar o nome lá, vai aparecer, mas sempre com 2 T's, tá? Porque tem um outro Rafa Soto aí que trabalha, que não, nem é do Brasil, mas é um T só. Então esse cara não sou eu, é o Rafa Soto com 2 T's. Aí esse cara aí sou eu, aí vocês podem lá, vai estar todas as minhas músicas, as composições que eu fiz bem simples ali com voz e violão, e vai ter as produções também em estúdio aí que eu continuo fazendo as produções, né?
Na verdade, Rafa, tu tens feito bastante coisa, por exemplo, quase que uma música por mês, não é isso?
Isso, é exatamente isso que eu fiz. Eu estou fazendo as produções lá com o Pedro, né, na VPF Sound Studio. E eu vi que a gente estava tendo, às vezes, uma demora maior, uma extensão de 3 meses para uma música, 4 meses e tal. Eu falei, cara, isso está muito, muito distante. E eu estou cheio de música lá composta.
Uhum.
E eu quero colocar isso na rua o mais rápido possível. Eu falei, Pedrão, vamos ambicionar uma meta aqui? Uma música de 1 a 2 músicas por mês, cara, pra gente trabalhar. Porque eu não quero ficar com essas músicas paradas, né? Tem composições lá que eu comecei a fazer em 2013. e ainda não está produzida. Então, eu quero ter uma velocidade maior com isso aí. Para quê? Para quando eu pegar e tiver com as músicas atuais mesmo, a composição nova que eu acabei de fazer aqui está fresca, eu já pegar, já fazer o registro da música, fazer a produção e soltar ela realmente nova, né? Bem nova mesmo, fresquinha para todo mundo poder ouvir. Até também para não perder o contexto, que às vezes tem composições que a gente faz que elas remetem muito ao momento que a gente está vivendo, né?
Sim.
Só que aí passa 3, 4 anos, aquele momento já passou. Então você perdeu praticamente o tempo da música, o time dela, daquele momento, aquela vivência, né?
Sem dúvida.
Então, embora eu goste de fazer de uma forma mais global, né? Mais encorpada, falando do todo. Mas às vezes tem peculiaridades que você pega do momento ali que você não quer perder. E é importante você lançar naquele momento. Então por isso eu quero atualizar para estar fazendo ali em... No momento da composição. Compus, produzi, tá na rua.
Eu imagino que os meus ouvintes estejam pensando e até falando entre si: caramba, o cara tem uma voz de locutor de rádio. Fala aí, você já apresentou algum programa de reggae, né? Não é isso aí?
Sim, eu já apresentei, já tenho o programa Aloha, inclusive. É um programa que eu vinha fazendo, eu fiz durante um período, numa web rádio também, né? E aí eu faço um programa também, comecei fazendo junto com o Ras Bernardo, você conhece muito bem.
Sim, sim.
Grande Ras Bernardo, também um ser humano, gente boníssima, cara, muito bom. Comecei a fazer o programa na rádio Música Tá Na Pista.
Música
lá,
Tá,
né?
Na Pista.
Isso, exatamente. E o seu programa vai no ar
isso,
lá também, inclusive,
exatamente,
né?
Exatamente.
O Reggae in Box. E aí comecei a fazer o programa Reggae Ras lá, né? Comecei a fazer junto com o Ras Bernardo. Ele tinha... Comecei a fazer no momento que ele não pôde fazer a apresentação, aí o JC correu, veio falar comigo: Rafa, me ajuda aí, cara. O Ras não vai poder apresentar o programa e tudo, e eu precisava de uma gravação. Você tem como fazer pra mim? Eu falei: demorou, show de bola. Aí eu peguei, eu fiz a gravação, né, do programa... Mandei pra ele, ele falou: pô, Rafa, ficou bom. Aí ele mandou pro Ras Bernardo, o Ras Bernardo me mandou mensagem agradecendo. Ô, Rafa, muito obrigado, cara, show de bola, gostei bastante aí da sua apresentação. Fico feliz de saber que tem um cara assim, à altura pra poder apresentar com a mesma qualidade. Puta, aquilo me emocionou pra caramba, pô, ouvir isso do Ras, né? Eu falei: cara, não acredito que eu tô ouvindo isso aqui, né? Falei: pô, eu não acho que tá no mesmo grau de qualidade, até porque tanto você quanto ele, vocês têm anos e anos, né? Vocês têm muita coisa a agregar, eu tenho muito a aprender com vocês. Mas o fato de ouvir, de ter atenção de um cara como esse, né? Como você, que são caras que iniciaram o reggae aqui praticamente no Brasil, e ter uma abordagem e um exemplo de humildade, de chegar e falar com um novo regueiro, e tá chegando e falar assim: poxa, muito bom o trabalho que você fez. Além da humildade, também tem aquela coisa que você fala assim: nossa, cara, tô indo no caminho certo. Se o cara falou uma coisa... É porque ele poderia simplesmente não falar, né?
Sim.
Não dizer nada. Ele chegou e fez questão de mandar o áudio agradecendo e tal. Pô, aquilo pra mim foi de uma iluminação gigante, assim. De uma luz tremenda. Ras, gratidão imensa, cara. Você também é um monstro sagrado pra mim.
E tu pretende, Rafa, seguir nessa coisa de apresentação? Porque se você pretender, logo logo a nossa rádio vai estar no ar, a nossa rádio Pedra Rara, e aí você... Show. Será um dos convidados, cara.
Pô. Faço questão, Zé, faço questão do fundo do coração mesmo, e pretendo sim, tá? Na verdade, eu tenho sonhos grandíssimos assim com o reggae, né? Eu tenho o desejo de trabalhar com fazer eventos de reggae, trabalhar fazendo programações de reggae, fazendo shows de reggae, tocando, cantando. Eu quero viver muito dentro do reggae, né? Porque o que acontece? Eu, por exemplo, as pessoas olham assim e falam: cara, que universo maluco o seu. Porque, por exemplo, eu trabalho numa das maiores instituições bancárias hoje do Brasil,
uhum,
né? Então, é um pessoal mais conservador, é um pessoal que tem uma ótica diferente, coisa e tal. Quando eu pego e me apresento como um cara que levanta a bandeira do reggae, o pessoal já fala: ah, esse cara é maluco, esse cara é não sei o quê,
sim,
coisa e tal, tal.
Sim.
E eu lá dentro, eu tô começando a quebrar um pouco essa ótica, porque eu vou apresentando minhas músicas para as pessoas e elas estão começando a ouvir letra, sem ter o preconceito, porque elas me conhecem, elas já falam assim: pô, ele é um cara do bem, né? Ele é um cara bacana, é um cara que, pô, a gente conversa, ele tá atencioso com todo mundo, não tem desprezo com ninguém e coisa e tal. Deixa eu ouvir que é isso? E aí eu recebi, inclusive, essa semana, uma mensagem da minha ex-supervisora, né? Que ela saiu recentemente da área que eu tô trabalhando. E ela pegou, mandou uma mensagem para mim, assim, a música mais recente que eu publiquei, chamada Aloha, né? É o nome da música. E aí eu publiquei a música e tal, ela pegou esse mesmo link e compartilhou para mim, dizendo que eu nem gostava de reggae, mas agora eu passei a gostar. Cara, isso é uma coisa assim sensacional, porque você vê que as pessoas, elas têm o abismo, é o preconceito ainda.
Sim.
Na música reggae é
sem
o preconceito.
Sem dúvida, sem dúvida.
Porque a primeira coisa que as pessoas se referem quando falam a reggae é maloqueiro, é marginal, é maconheiro,
é
drogado, é viciado, é sempre essas coisas. Lá no trabalho, lá direto, às vezes eu falava assim, ah, eu gosto de um reggae, o pessoal já... você já entende o que ela tá querendo dizer. Sabe? E também eu não vou ficar trocando tiro com essa galera, porque é uma cultura que foi criada aqui no Brasil.
Sim, não só no Brasil, Rafa.
Deve ser em diversos outros países.
No mundo, né? Também, porque, assim, a gente não pode negar o óbvio. Todos os vídeos de Bob Marley, ele está sempre fumando um cigarro. Uhum. Agora, ele tem um ser. Tem um ser dele estar com um cigarro de ganja na boca.
Exatamente. Há um ritual, né?
Exatamente.
Há uma questão religiosa,
sabe?
Espiritual.
Agora, isso não quer dizer que todo mundo fume. E outra coisa, cabe a nós quebrar esse preconceito.
Sim,
né?
Exatamente. Perfeito. E é isso que eu busco fazer, cara. Então, nas músicas, eu dificilmente você vai ver eu fazendo algum tipo de apologia a isso, aquilo. Eu gosto de falar de positividade. Embora eu veja, tem algumas coisas que me deixam indignado e eu sou meio que movido de emoção.
Sim.
Então, quando eu sinto, a melodia já vem, aí eu já começo a escrever. É impressionante, é uma coisa maluca, assim, né? Quando a melodia vem, eu já sei qual que vai ser a letra, né? Geralmente, alguns temas que eu falo, que eu abordo, coisa e tal, aquilo me traz um determinado sentimento, seja ele de indignação, seja ele de amor, seja ele de contemplação à natureza, ou seja ele até de reflexão sobre a vida, sobre inúmeras coisas das quais a gente desconhece, né? Então, eu gosto de trazer isso. E aí, depois que eu comecei a compor coisa e tal, eu falei, cara, eu não posso deixar isso aqui só comigo, né? Eu tenho que começar a mostrar isso pra galera. E pra galera também do meu ciclo, que acredita que essa música é uma música destrutiva. E pelo contrário, cara. Isso aqui é a construção do ser. Se os caras começarem a prestar atenção nas letras das músicas de diversas bandas de reggae, tá? Não tô falando só do Brasil, tô falando do exterior, etc. De diversos lugares. Eles vão começar a entender que, cara, tem muito conteúdo a ser oferecido e nós sempre tapamos os ouvidos para isso. Né? Isso aí eu acho que é como se fosse uma coisa que eu tivesse que fazer. É essa a minha batalha aqui, sabe? Pegar essas pessoas que discriminam o reggae, né? E mostrar para elas a realidade do que é o reggae. Isso aqui é a verdade, entendeu?
Não é à toa que o reggae foi guindado pela Unesco a Patrimônio Mundial e Imaterial da Humanidade.
Exatamente.
Né? Por quê? Porque dos estilos musicais, e aqui a gente não está preterindo ninguém, mas dos estilos musicais, eu diria com certeza que é o estilo que mais tem conscientizado essa galera, né?
Exatamente, até porque você percebe, por exemplo, o reggae jamaicano e coisa e tal, ele veio com uma vertente muito forte, né, de resistência, de protesto, porque eles viviam absurdos naquela época lá também, nos anos 70, como devem viver até hoje também.
Sim.
Não só lá, mas como em diversas periferias do mundo todo aí, né? E a música cantava muito isso, mas ao mesmo tempo ela não estimulava a violência.
Uhum.
Aquela resistência de Gandhi, sabe? É ser resistência, não ser violência, né? Por mais que me agrida, tem uma frase do Gandhi que eu acho sensacional, que ele fala, né? Primeiro eles te xingam, depois eles te maltratam, depois eles te agridem, alguma coisa assim, e no final tu vence. Porque você é resistência, você não vai combater com a mesma arma que eles, né? E qual que é a ideologia de ser resistência? É você suportar toda a agressividade para aí sim você fazer o plantio do amor. E fazer isso frutificar e espalhar, né? Porque Mandela também falava, né? Se uma criança pode ser ensinada a odiar, ela também pode ser ensinada a amar.
Sim.
E eu
sim,
acho que a filosofia sim. do reggae, a música reggae, pode muito bem mostrar esse caminho para as pessoas. Elas só não estão ouvindo ainda, mas vão ouvir. Vão ouvir, se Deus quiser.
Rafa Soto, muito obrigado pela tua participação no nosso programa. A gente quer, em nome de toda a equipe, agradecer a você. E qual a mensagem que você deixaria? Porque eu sei que você já tem alguns fãs aí pelo mundo, pelo Brasil, e para a galera que tá te conhecendo agora.
Bom, a mensagem que eu quero deixar é para a galera mesmo, massificado, falando tanto das pessoas que curtem meu som, quanto as que ainda vão conhecer, né, e as que ainda não conhecem. Por mais que a gente tenha dificuldade, há diversas necessidades, a gente só consegue ultrapassá-las com positividade. Não há caminho de vitórias se você não foca no objetivo. Não tem possibilidade de vitória se você não acreditar. Você vai ficar no caminho. Então é importante você almejar aquilo que é de melhor, seja para você, seja para o próximo, seja para as pessoas que você ama, ou seja até para um mundo melhor. Né? Eu acho que se a gente começar cuidando bem, tratando bem as pessoas do nosso convívio, da nossa família, a gente já começa a fazer uma transformação legal, porque só de você não aborrecer sua esposa, seu marido, seus filhos, eles já vão sair com uma energia diferente, e essa energia boa provavelmente vai contaminar outras pessoas que também serão contaminadas, e assim a coisa se dissemina. É isso que eu gostaria de passar para a galera.
Valeu, Rafa. Grande abraço e que Deus abençoe, meu irmão.
Já blessa, irmão.